Good morning. This is the GAC plenary.
Bom dia. Esse é o plenário do GAC, 20 de novembro, de manhã.
Okay. Good morning, everyone.
Bom dia para todos. Vamos começar a sessão. Quem fala é Heather Dryden. Muito bem. Irã tem uma informação para a gente. Bom dia, senhora presidente, todos vocês. Só quero informar o que fizemos ontem. Tivemos uma reunião até 8 horas e 20. Todas as pessoas manifestaram um grande espírito de colaboração. Quase chegamos ao final. E teremos a reunião a meio-dia e meia hoje também. No andar 24, como foi ontem, me gostaria que todos viessem, porque ainda resta alguma coisa a fazer. Temos boas notícias e eu espero a sua presença. Obrigado, senhora presidente. E Heather responde, agradece, essa é uma boa notícia. Eu os estimulo a participar dessa reunião durante o período do almoço e esperamos ter uma informação atualizada sobre esse grupo de trabalho para o esforço de hoje à tarde para finalizar o comunicado. E também agradeço a todos vocês pelos esforços contínuos para fazer com que essa discussão avance. Um anúncio, Reino Unido agora. Sim, obrigado, Heather. Fala Reino Unido. Só quero lembrar os colegas dos Estados-membros do Commonwealth que teremos uma reunião breve ao meio-dia de hoje, meia hora só, para ouvir sobre as preparações para o Fórum da ANC do Commonwealth durante a reunião em Londres em junho de 2014 e também uma rápida atualização de Tracy também sobre o a iniciativa de ciberdelito do Commonwealth. Ambas iniciativas têm o apoio da ICANN. Seria bom que vocês viessem. Então, essa reunião é meio-dia, depois da reunião do GAC. Muito obrigada, diz Heather. Obrigada, Reino Unido. Austrália agora tem um comentário. Austrália, então. Sim, obrigado, presidente. Seguindo os comentários do colega do GAC, só queria refletir sobre um sentimento positivo e eu me perguntava se é possível veicularizar o texto em forma antecipada durante nosso almoço e para ver se podemos resolver coisas através do e-mail antes do almoço e também durante o... Sim, durante o almoço. Fala Irã agora. Sim, com certeza estamos processando isso durante o coffee break. Vamos tentar ter isso com a ajuda da secretaria. Helen Dweden, sim, obrigada. Isso soa muito bem. E para o GAC, depois o coffee break, vamos ter algumas discussões do GAC, vamos tentar deixar um tempo para debater acerca dos assuntos mais novos que foram propostos ontem na sessão preparatória para a reunião do comitê e vou estar observando o cronograma para ver onde podemos encontrar um pouco de tempo hoje de manhã para discutir essas questões, ter alguma discussão inicial. E então, eu sei que para onde estamos procedendo com o nosso dia e uma compilação atualizada às entidades para o comunique que, por enquanto, será veiculizado hoje de manhã, se não estiver pronto. Então, mantenham, fiquem alertas, isso vai chegar até nós antes do nosso comunique, que será finalizado na sessão da tarde. Então, vamos continuar. Agora, vamos começar essa sessão com o ATRT, a Equipe de Revisão de Prestação de Contas e Transparência, versão 2. Eu tenho aqui Brian Cute, que está presidindo essa equipe, Temos muitos os membros da equipe aqui conosco para termos uma troca hoje de manhã e para essa equipe de revisão. Tivemos, de fato, uma discussão com o GAC um pouco antes, nos focalizamos sobre alguns assuntos diferentes e, em particular, as recomendações vinculadas com o GAP, que foram o foco principal da nossa troca. Então, novamente, eu acho que é provável que o foco dessa troca esteja aqui com vocês hoje. Eu quero agradecer a sua presença por ter vindo aqui e pelos seus esforços continuados para finalizar o relatório da equipe de revisão. Então, vocês gostariam de dizer alguma coisa? Brian, você, antes de continuarmos. Brian, fala. Muito obrigado pelo seu tempo hoje de manhã. Queremos ouvir suas contribuições hoje de manhã. Esse é um processo. O relatório preliminar está sendo veiculizado para comentário público. Esse comentário público vai ser encerrado amanhã. E teremos um período para resposta que finalizará 13 de dezembro, então eu estimulo os comentários para poder emitir esse relatório final para o comitê antes de 31 de dezembro. Então, agradeço, Heather. Algumas das questões que conversamos foi a recomendação para o comitê para termos um código de conduta e, precisamente, o raciocínio por trás dessa proposta, e acho que alguns colegas aqui desejam falar acerca disso, e também de algumas das recomendações da equipe revisão versão 1, a reconhecimento de que alguns deles estão essencialmente completos quanto à equipe de revisão e que lá onde precisamos de mais trabalho, isso vai ser de muita utilidade, muito beneficioso para o GAC para seu trabalho e as coisas que falamos nessa sessão também brevemente com o comitê ontem, incluem o registro de assessoria do GAC, em que haverá melhorias e embora seja implementado, deveremos considerar o ponto concluído desde a equipe da primeira equipe de revisão. Então, a participação precoce no processo de desenvolvimento de políticas continua a ser muito considerável com o foco no GAC e especialmente através do grupo de trabalho de implementação de recomendações do GAC e também do comitê, em que tivemos, inclusive, nas nossas reuniões, ainda esta semana com o GNCO. Isso continua estando na nossa agenda, faz parte da nossa discussão, então acho que esses são alguns dos pontos principais para começar. Então, vou passar o microfone para os colegas que queiram levantar algumas outras questões. Estou observando aqui a mesa. Vamos começar do lado do GAC, fazendo perguntas ou comentários do lado do GAC. Estão muito calados hoje de manhã, mas é a Noruega agora. Muito obrigado. Noruega fala. Obrigado, presidente. E há outros membros do GAC que querem comentar também, mas, como a senhora indicou, discutimos um pouco em base ao código, a recomendação do código de conduta. E desde a nossa perspectiva, todos nós já estamos operando, seguindo um código de conduta internamente nos nossos países. Então, pelo menos, sentimos que é difícil para a ICANN definir como os governos deveriam coordenar os processos dentro do GAC, porque aqui há muitos procedimentos internos de competências nacionais entre diferentes entidades de cada país. Então, eu acho que é bastante difícil nesse sentido para a ICANN. Se vocês estiverem pensando na aplicação da lei, por exemplo, é difícil, mas isso tem a ver com como nós tratamos isso, como isso é formulado. Isso é muito importante, eu acho. E outra questão que foi mencionada na recomendação é que mencionado nessa recomendação é a expectativa recente, o comentário sobre a assessoria do GAC, que deveria ser de acordo com a legislação nacional e internacional. E, então, acho que nesse contexto é importante lembrarmos a assessoria do GAC também é uma assessoria sobre políticas. Não é uma assessoria legal para o comitê da ICAN. Então, por favor, se você puder informar acerca disso, se o comitê da ICAN espera obter toda essa assessoria, se isso está baseado em assuntos legais ou legislativos, e também nas áreas em que houver falta de uma lei internacional. E isso acontece, claro, dentro do entorno multissetorial em que não há uma internet regulamentada, por exemplo. Então, há muitas áreas que não estão regulamentadas e, então, portanto, nós forneceríamos assessoria de políticas e, claro que sim, sempre tentamos depois assegurar-nos que, desde a nossa perspectiva, pelo menos, essa assessoria que nós fornecemos não esteja em contradição com as legislações nacionais, porque, claro, então, se for assim, normalmente poderíamos obter uma visão geral das nossas regulamentações nacionais, o que elas dizem. É só um comentário. Então, claro, eu gostaria de ter algumas perspectivas de parte da equipe de revisão acerca desses aspectos. Heather agradece e pergunta, uma resposta da equipe de revisão a respeito? Se não for assim, eu tenho uma ordem a seguir de pessoas que querem falar. Agora, Austrália, Comissão Europeia e Itália, Irão. E a Austrália fala, obrigado, diz, sejam bem-vindos, comitê de revisão, é muito bom trabalhar, reunir-nos com vocês outra vez. Obviamente, apoiamos o importante trabalho da equipe de revisão quanto à transparência e prestação de contas da ICAN. É muito útil ver que essa equipe está focada na transparência do GAC. É interessante termos um feedback sempre útil para o AG do GAC, para termos uma perspectiva sobre como somos percebidos pela comunidade. Sim, alguns comentários sobre sermos transparentes e garantir que o nosso trabalho também o seja. Então, do lado do GAC, outros comentários que se encontram no relatório preliminar, que nós deveríamos ter alguns recursos necessários para poder trabalhar sobre isso um pouco. Estou muito contente de vocês podem ter observado que temos mais pessoas na nossa secretaria, que na mesa de apoio, que estão trabalhando. Portanto, o GAC tem alguns recursos a mais agora, e uma das coisas que estamos observando agora é como melhor utilizar esses recursos. Então, estabelecemos um pequeno grupo de trabalho. Não é de fato, não é pequeno, porque levamos tudo isso muito a sério, e temos um grupo de trabalho que está observando métodos de trabalho. Estou muito contente com o RO e RIPT, para a quantidade de coisas que são apresentadas no DARTT, no seu relatório, que estão sendo observadas. E observarão que em quase todas as nossas reuniões aqui em Buenos Aires somos abertos. Estamos trabalhando agora no rascunho do comuniqué. Então, tudo tem sido muito aberto para a comunidade, e algumas das recomendações também. Vamos ainda precisar de um pouco de tempo para refletir e encontrar o balanço correto, e para termos o balanço correto entre reuniões fechadas e reuniões abertas. Também como estruturamos as reuniões, para poder participar com a comunidade muito mais. E, claro que ainda há questões que devem ser debatidas só no GAC, sobre todo quando é legislação de políticas públicas, mas cada vez mais temos pessoas que estão ouvindo as nossas discussões. Estamos tentando, então, encontrar um equilíbrio nesse sentido. E realmente é muito útil termos o relatório de rascunho e termos mais discussões contínuas nessa área. Obrigada, Austrália, disse Heather, e agora a Comissão Europeia. Comissão Europeia, então. Muito obrigado, Heather. Vou ser muito breve. Eu concordo com o que disse a Noruega. Quando falamos sobre código de conduta, estamos falando da soberania dos países, e essa é uma questão difícil. Eu compartilho, sim, que há uma necessidade de fazer ainda melhorias no documento e nos métodos de trabalho, e a Austrália informou muito bem acerca disso, e acho que tudo isso é muito importante, e não me considere mal, mas é muito bom que tenhamos uma introdução sobre como o GAC funciona, porque nós acreditamos que o GAC definitivamente pode tornar-se muito mais transparente para ou prestar melhor as contas para o comitê. Isso é muito claro do nosso lado. Agora fala Itália. Sim, todos concordamos, de acordo com os comentários recebidos, e que o código de conduta não é um termo apropriado para utilizar. No GAC nós utilizamos outras expressões, por exemplo, princípios operacionais ou métodos de trabalho, só para dar um exemplo, mas o que é importante aqui é que a definição sobre o que é esse código de conduta é necessário. Então, você mencionou que poderia ser um conflito de interesses, e isso não é um problema para pessoas que são nomeadas pelos ministros, mas é uma coisa que deveríamos ter mais cuidado quanto ao que, como proclamamos o que ela é. É porque normalmente os membros do GAC são nomeados pelos ministros ou funcionários de alto nível. E depois a transparência, a prestação de contas, tem uma declaração geral que vale para todas as partes constitutivas da ICANN. A seguir, agora, o que eu quero dizer é interessante. É o compromisso de resultados internos adequados. Isso é crucial para todos nós, e quando nós falamos sobre isso, também estimulo o CEO, o Sr. Fadi, para que ele vá, porque ele precisa de muitos ministros e governos, e que tente empurrar ou pressionar sobre a importância de termos um poder adequado, dedicado, ou forças adequadas dedicadas a dar valor aos membros do GAC e às funções delas, porque isso é uma coisa, mas é curioso que isso é colocado numa interpretação do código de conduta, e é algo que deve ser promovido o máximo possível, porque o trabalho do GAC é muito denso, especialmente durante esse momento do ano. Então, esse aqui é apenas um comentário, isso surge também desse parágrafo, e, portanto, há considerações importantes concernentes à transparência e ao desejo que o GAC tem de não apenas produzir um comunicado e uma assessoria, mas também de deixar explicações de como chegamos a esses resultados. Essa não é uma tarefa fácil, e isso é porque, para achar consenso, o GAC deve reduzir para poder encontrar uma definição que seja aprovada por consenso. Depois, se tivermos que definir todas as explicações de novo, ficará isso muito mais difícil. Mas aumentamos o suporte de parte da secretaria, os cabines externos da secretaria e também da ICANN. E o suporte que damos, nós poderíamos melhorar tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigada pelos comentários. Agora temos Irã e depois Países Baixos e o Reino Unido. Obrigado, diz Irã. Eu concordo por inteiro com os comentários feitos pelo colega da Noruega. E também gostaria de enfatizar que eu tenho algumas dúvidas sobre se devemos falar sobre prestação de contas por parte do GAC, porque o GAC se encontra no comitê assessor composto por membros que representam os governos. Nós devemos prestar contas aos governos, somos representantes dos governos, e é só isso. E é isso que se trata a responsabilidade ou a prestação de contas. Enquanto associamos, damos muita importância ao trabalho do grupo, porque há duas palavras-chave importantes sobre isso: transparência e prestação de contas, accountability. Realmente isso é muito bom, tudo isso, e apreciamos o bom trabalho que foi feito pela equipe e esperamos que continuem com seus bons esforços. Mas eu acho que a prestação de contas dos membros do GAC é que só deve ser feita para seus próprios governos, e não é uma prestação de contas coletiva, não é uma entidade para a qual nós devamos prestar contas além do governo nacional que nós representamos. Nós somos representantes do governo e todo o código de conduta é resultado das práticas dos governos nacionais. Então, não acho que deva haver uma entidade externa que tenha o direito realmente de atuar ou de agir como um código de conduta. O código de conduta é para o membro do comitê, sim, para os indivíduos também, mas para o pessoal do GAC isso não é bem assim, porque nós somos membros de governos. E essa é uma questão muito importante, e depois, em congruência com as legislações nacionais, novamente eu concordo inteiramente com o colega da Noruega, no sentido de que nós, e isso depende das legislações nacionais, que devemos trabalhar em congruência com elas. Isso significa que cada assessoria, cada conselho que dermos nessa reunião deve ser feita levando em conta isso. Não devemos entrar em muito detalhe nessas discussões e em congruência com a legislação nacional. Isso é uma questão muito difícil, a relação com leis nacionais, internacionais, com os 27 artigos do Tratado Legislativo da Convenção de Genebra, o artigo 46 claramente definido, em que se define claramente o que é a legislação nacional, a internacional, o que é a congruência ou uma uniformidade. Então, nós acreditamos que sim, a equipe deveria continuar, mas que devem modificar os termos utilizados e retirar isso, essa questão do texto, essa menção do código de conduta e também de prestação de contas ou accountability. Isso aqui é muito importante, uma questão que deve ser levada em conta.
A minha última pergunta para a equipe é a seguinte: há algum registro das recomendações que os senhores deram depois de uma nota explicativa? Há alguma explicação adicional feita aos membros do comitê? E caso exista este registro, quantos são? Obrigado, fala Heather. Muito obrigado, Irã. Eu vou continuar com a ordem de oradores, mas se há algum membro da equipe de revisão que queira assumir a palavra, por favor me avise e eu incluirei na lista. Tanto para fazer alguma pergunta ou responder qualquer coisa, está bem? Não tenho dúvidas. Está Reino Países Baixos, Reino Unido e Egito. Assume a palavra Países Baixos e diz. Eu não vou repetir o que falaram meus colegas. Os Países Baixos apoia a maioria das recomendações. Apenas quero abordar um ponto, tratar um ponto. Tivemos um bom debate no GAC a respeito dos nossos próprios métodos de trabalho, como abordamos as questões de política, como chegamos através do consenso a um resultado. E, como já foi mencionado, como disse Peter, ainda não trabalhamos em todas as recomendações. Temos o nosso próprio grupo de trabalho quanto a métodos. Houve uma discussão quanto à superposição e complexidade dos assuntos. De todas as formas, isso não deveria ser um empecilho para avançar. Se bem são diferentes as recomendações de diferentes unidades constitutivas, eu acho que tudo isso reforça o nosso processo e a forma como nós devemos trabalhar. Desde os diferentes comitês, daqui, da nossa própria equipe de trabalho e o nosso próprio grupo, reforça o caminho que deve cumprir, que deve seguir. Eu acho que, em linha com o que falou Peter, nós estamos nos aproximando ao que queremos conseguir. A secretaria está em pleno funcionamento. Também no grupo de métodos de trabalho fizemos muitos avanços nas métricas de todas as coisas que queremos conseguir para o próximo mês. Então, me sinto muito bem. Eu acho que vamos conseguir fazer uma diferença incorporando também as suas recomendações. Obrigado, fala Heather. Obrigado aos Países Baixos. Passa a palavra para Brian. Brian assume a palavra e diz um comentário agora. O feedback é muito útil. Tomamos nota do que tem a ver com códigos de conduta. Compreendemos o razoamento. E quando for necessário, talvez modifiquemos o relatório. Então, o texto adequado e as recomendações estarão adequadas e incorporadas essas sugestões. Laurie, não sei se quer fazer algum comentário. Sim, assume a palavra Laurie e disse: eu quero fazer um comentário a respeito deste ponto. Grande parte do que os senhores estão lendo neste projeto de relatório vem da comunidade. Eu agradeço a comunidade, o comentário da Austrália, no sentido de precisar de receber o feedback de outras partes da comunidade. Eu acho que o código de conduta foi um tema apresentado por um ou dois comentários, e falamos de forma breve em Durban. Naquela época, um ou dois membros do GAC, de forma individual, mencionaram o seu apoio a essa moção. Mas está bem, sim, como grupo, vocês, os senhores, ficam preocupados com o nome da designação, podemos trabalhar a respeito, mas a recomendação é apenas uma sugestão de que o comitê pode fazer ao GAC. Ninguém vai impor um código de conduta ao GAC. Tem sentido que o GAC analise essas questões, chamemos métodos de trabalho, código de conduta. Isso vai depender dos senhores. A lista de inclusões possíveis num documento desta natureza, novamente, não é mais do que apenas uma lista de sugestões que surgiram de alguns documentários que nós recebemos. Mas será o GAC quem controlará os conteúdos desse documento na hora de criá-lo. Eu acho que se trata de que o GAC defina como os senhores querem trabalhar de forma recíproca e como se relacionarão com o resto da comunidade. Eu acho que o processo multissetorial para atingir o sucesso exige que diferentes grupos trabalhem em conjunto, e eu acho que o relatório, os conteúdos do relatório exigem que outras partes da comunidade Entendo bem o que é o GAC. Eles não entendem como os senhores tomam decisões. Eu acho que o que nós tentamos fazer é dar alguma visibilidade aos senhores. Assim é como a comunidade percebe o seu trabalho e assim os senhores vão ter que responder. Mas, de novo, isso vai acontecer apenas se o GAC decide se reunir e trabalhar ao respeito. Então, outra questão que tem a ver com o direito internacional ou lei local. Também essas foram sugestões realizadas pelas pessoas e são os senhores que vão decidir como vão reagir ao respeito. Nada será imposto, nem a questão da soberania, porque ninguém está discutindo essa questão. É um assunto de saber, de ver como os senhores vão trabalhar. Nós vimos nesses últimos 2 anos de como envolver o mundo em desenvolvimento cada vez mais nessas questões importantes da internet. Eu acho que o GAC é um laboratório onde tratar algumas dessas perguntas. Já falei em várias oportunidades no GAC que os comentários, discussões vêm de um subgrupo bastante pequeno de membros deste grupo e que podem fazer os senhores, entre os senhores, perante os outros membros, para garantir que sejam todos escutados, que se recebam todas as opiniões e posições dos países da parte do mundo em desenvolvimento. E essa é uma questão importante que os senhores devem encarar para o futuro, na hora de desenvolver os métodos de trabalho ou da forma que melhor chamem. Foi com esse espírito com que foi redigida essa recomendação. Mas, novamente, repito, se os senhores, como membros do GAC, decidem fazer alguma coisa ao respeito, será a sua própria decisão. Fala Heather. Alguma reação? Tem o Reino Unido e o Egito. Reino Unido. Obrigado, Heather. Em primeiro lugar, agradeço plenamente a clareza e o caráter sucinto, resumido, do projeto de relatório. As recomendações foram muito claras e agradeço este fato. Eu reconheço o duro trabalho, levando em conta as nossas opiniões e de outros também, e vemos com agrado a importância que deram a todas as recomendações dentro do GAC para aumentar a transparência das operações do GAC e o apoio e compromisso de recursos que, em termos gerais, apoiam as questões e desafios principais que estamos enfrentando, a fim de assegurar de cumprir o nosso papel no máximo possível e sermos totalmente responsáveis perante a comunidade para que ela entenda o que fazemos e ter a oportunidade de nos comprometer com esse aspecto tão crítico. Vamos responder a este rascunho no prazo marcado, que eu acho que foi 13 de dezembro. E com relação a alguns dos detalhes, eu tenho que pensar com cuidado as teleconferências, como foram desenvolvidas. É uma coisa que sempre me preocupou, o que disse Larry, de aumentar o nível de relacionamento através das teleconferências entre os membros do GAC. É um desafio. Vamos analisar este ponto. O código de conduta, ou como se chame, esse elemento das recomendações. Meu instinto me indica que, como comunidade de multissetorial dentro do GAC, temos oportunidade de compartilhar melhores práticas, trocar opiniões a respeito de como nos preparar para as reuniões e que processos a nível nacional assumimos, a fim de cobrir um leque amplo de temas. Há governos que têm grupos de assessores, o Reino Unido tem um grupo multissetorial, outro tem mecanismos de consulta interadministrativos, escritórios intergovernamentais, e para mim isso foi todo um desafio, a preparação do assessoramento quanto aos novos GTLDs, quando estávamos redigindo o guia da África, e isso exigiu consultas com reguladores financeiros, Ministério da Saúde, entidades de beneficência, Há muitos mecanismos que os governos utilizam que podemos explicar aos colegas e depois desenvolver algum tipo de corpo de melhores práticas. E lembro ter dito que, ou falado a respeito deste tipo de temas, quando se trabalhava na área de induções, eu disse naquela oportunidade que a participação do comitê britânico foi muito intensa na preparação do trabalho, referidos aos mecanismos de consulta que se desenvolvem para se preparar para a reunião e também para a consulta com os outros colegas. Então, há formas de elaborar os conceitos do código. Sei que pode ser definido como código ou como outra forma, sem correr o risco dizendo, olha, o ICANN disse que o nosso nome é tal, mas sim precisamos encontrar formas de que como comitê possamos compartilhar práticas e que todos estejamos de alguma forma no mesmo nível de preparo e grau de participação. E isso também se aplica à provisão de recursos para as atividades, porque todos nós, eu tenho certeza, temos grandes restrições orçamentárias nos nossos governos e os níveis de recursos em geral são poucos. Quanto ao pessoal, temos nas nossas capitais, sim, para desenvolver muitas atividades, mas foi um problema dentro do Reino Unido. Eu sei que para outros colegas também experimentaram situações semelhantes. Existiram recortes por autoridade, por austeridade. E como trabalhamos, então? Podemos intercambiar opiniões no nosso próprio comitê a respeito, a fim de poder garantir o cumprimento das nossas funções no máximo possível. Isto é o que queria dizer por enquanto. Agradeço novamente, como já disse, os fundamentos principais subjacentes na proposta ou no projeto. Eu vou responder com mais detalhes em breve. Obrigado. Fala Heather, obrigado ao Reino Unido, está o Egito e depois França. Fala o Egito e diz obrigado, senhora presidente, e obrigado também à equipe ATRT2 por estar aqui hoje. Eu acho que o ATRT1 se centrava mais na relação entre o GAC e o comitê executivo. E é mais do que normal que o ATRT2 agora continue com essa relação entre o GAC e as outras partes interessadas, o multissetorial, num sentido mais amplo. Foi de muita utilidade. Foram de muita utilidade as recomendações que fizeram abrir os olhos. Mas eu tenho três comentários. Eu não quero ser redundante, mas compartilho as inquietações ou preocupações apresentadas pela Noruega e apoiadas por outros colegas a respeito do Código de Conduta. De fato, não entendi muito bem o que significa exatamente Código de Conduta e qual o valor por trás dessa recomendação. Nós temos princípios operacionais, métodos de trabalho. Não fica claro exatamente o que quer dizer. E a clareza realmente é importante quando passamos à implementação do ponto. Então, devemos entender realmente o que significa esta recomendação. O segundo ponto que eu acho que devo dizer, e que Larry já falou a respeito, é que o comitê executivo não deveria impor nada ao GAC. De fato, nós trabalhamos as coisas de forma conjunta. Nós criamos grupos de trabalhos conjuntos e nós implementamos as coisas de forma conjunta. Então, isto já foi tratado por Larry, mas eu acho que a linguagem, as palavras não dizem isso. Se eu vejo a versão de algumas das recomendações, algumas delas dizem que o comitê deverá requerer ao comitê, ao GAC, que faça tal ou qual coisa. Eu acho que essa não é a forma de trabalhar. E, finalmente, com respeito à implementação das recomendações referidas ao GAC da TRT1, eu acho que seria útil, como já disse o presidente do GAC antes, e eu quero acrescentar, Es una cosa, sería útil diferenciar las recomendaciones que fueron implementadas en su totalidad, por ejemplo, la definición de lo que es un asesoramiento do GAC y de aquellas otras recomendaciones que están en andamento, como la difusión externa do GAC, que es un proceso continuo, que es muy difícil llegar a un punto en el cual podemos decir, ah, está todo pronto y vamos a acabar aquí. Y la tercera cuestión o categoría es la categoría de incompleta. Y este ejemplo claro es la participación precoce do GAC. Entonces sería útil tener esas tres categorías bien diferenciadas. Obrigado nuevamente. Asume la palabra a presidente y pasa la palabra para Larry. Larry asume la palabra y agradece las palabras de Manao. Falando a respecto del texto del código, no dice que debe ser requerido al GAC, pero es verdad, el comité no debe requerir al GAC o exigir, porque no es obligatorio. De todas formas, yo gustaría preguntar al grupo, nosotros trabajamos con esta cuestión y Heather participó en esta lucha, la afirmación de compromisos está tutoriada de forma tal que la equipe reporta al comité. Eso no significa que la TRT de forma directa recomiende partes subordinadas o independientes do GAC. Isso nos deixa numa situação difícil de como estruturar uma recomendação que está escrita para o GAC, mas que na verdade sugere que outra parte da ICANN faça alguma coisa. De todas maneiras, estamos abertos a receber sugestões. Não queremos estar numa situação no qual o GAC sinta que não pode fazer qualquer coisa porque o comitê pediu que o faça. Esta interpretação da afirmação de compromissos não é essa. Se para o GAC é melhor que a TRT pensa que ele, ou tente evitar o problema, nós estamos abertos a desenvolver uma nova formulação que seja aceitável. Nós não queremos ficar apenas com a ideia de que passa pelo canal técnico do comitê, de que eles transmitem através de nós a razão de fazer alguma coisa. Qualquer sugestão nesse sentido, vamos agradecer. Assumo a palavra a Heather e passo a palavra novamente para Egito, quem diz, novamente, para ser construtivo, se somar, o comitê deveria trabalhar com o GAC, de forma conjunta, em fazer o que for possível. Isto serve para a finalidade da TRT2 também e para as atividades do GAC. Obrigado. Fala Heather, obrigado. Agora tenho França, depois Espanha, Noruega e Hungria. França, por favor. Obrigado, presidente. Vou falar em francês.
No voy a repetir lo que fue dicho antes, porque en nuestra asamblea algunas delegaciones, algunos países, algunas regiones del mundo, probablemente no se sienten incluidas.
Y que tenían derecho de sentir o hacer o agir de esa forma. Yo no tengo una solución para esto, pero es una evidencia para mí. Que temos que encontrar métodos, temos que refletir para encontrar soluções e que cada país ou cada região do mundo se sinta que participa do GAC e que está em situação em forma de dar a sua opinião de construir o futuro da internet tal como todos desejamos. Repito, não tenho uma solução, apenas digo que esta questão me impacta nesse momento. Já falei várias vezes durante a nossa reunião, que também chamou muito a minha atenção, o pedido do Peru para que uma vice-presidência seja atribuída à região da América Latina. Eu acho que trata-se de uma questão que vai no mesmo sentido e vem manifestar o mesmo pedido, talvez a mesma insatisfação. Eu acho que é uma questão que tem que ser levada em conta do ponto de vista global, mas também acho que já é tempo de dedicar-nos a esta questão, como para que a noção de universalidade da internet não seja afetada seriamente. Muito obrigado, senhora presidente. Assume a palavra Heather, a seguir temos Espanha. Obrigado, senhora presidente, obrigado aos colegas da equipe revisão por estarem aqui. Espanha integra o grupo de trabalho de métodos de trabalho do GAC e recebemos com satisfação as sugestões do grupo de revisão. Trabalhamos muito para aumentar a nossa transparência perante a comunidade. No entanto, ficamos com algumas preocupações o fato de fazer referência a um código de conduta, como se chame, para nós conseguirmos algum objetivo. Nosso grupo de trabalho vamos continuar procurando formas de melhorar um pouco toda esta questão. Fala Heather, obrigado Espanha, Noruega agora. Assume a palavra Noruega. E diz, obrigado senhora presidente por passar a palavra. Eu quero também comentar de novo o que já dissemos de forma pública no mês de maio, antes de começar o ATRT2. Eu quero destacar que estamos muito agradecidos aos membros do ATRT2 pelo trabalho que estão realizando, porque temos certeza de que é muito importante fazer uma revisão profissional da implementação eficaz das recomendações para dar legitimidade ao ICANN. Então, isso quero destacar. Valorizamos muito o seu trabalho. Uma observação perante a resposta de Larry Strickling a respeito de fazer uma difusão externa, de tentar chegar aos países em desenvolvimento. Claro que há trabalho já em andamento nesse sentido, e não posso falar em nome dos países em desenvolvimento, mas posso falar na base de algumas experiências que nós temos para realizar o nosso trabalho dentro do GAC. Para que todos os países possam participar no GAC, considero que é importante ter uma resenha geral das questões a tratar com suficiente antelação para poder discutir a nível interno e fixar posições. É como um requisito prévio para depois expressar as opiniões e as posições dentro do GAC. Isto fica claro para todos. Portanto, considero que o que estamos fazendo a fazer para que isso aconteça é justamente trabalhar dessa forma. Por isso a Noruega quis financiar o trabalho da Secretaria para o GAC, porque agora que temos a Secretaria já em andamento, isto tem um papel fundamental, porque vai tentar de proporcionar informação e os documentos que surjam do ICANN seja da melhor forma possível para que os países possam estar informados de forma adequada e a tempo para participar nas reuniões. Esse é um elemento fundamental para podermos ser ativos no nosso comitê. Esta é uma questão fundamental que não podemos esquecer. Outra questão que fez a ICANN no passado foi proporcionar tradução de documentos nos diferentes idiomas. Isso também é importante para que os diferentes países tenham os documentos nas suas próprias línguas. Mas, de novo, é importante ter documentos estruturados segundo as questões a tratar para não perder um pouco o fio perante tantos documentos. Então, esperamos com ânsias o trabalho que vai fazer a Secretaria como para ajudar a cumprir o nosso trabalho dentro do GAC e também quero agradecer a Espanha por realizar, por concretizar esse grupo de trabalho referido aos métodos de trabalho. E a nível interno é importante ver como funcionamos e como podemos melhorar o nosso trabalho. Então, um trabalho muito importante o que estamos realizando nesse sentido, para melhorarmos respeito ao que estamos fazendo.
Obrigada, Noruega. Acho que fica muito claro que é crítico, de fato, ter uma representação forte de todas as origens, todas as regiões, poder participar e contribuir ativamente para o trabalho dos métodos de o grupo de trabalho de métodos de trabalho. Agora, a Hungria. Obrigado, senhora presidente. Primeiro, quero agradecer o ATRT2 pelas recomendações, que acho que são muito úteis, embora tenham algum tipo de preocupação sobre algumas das recomendações, e que realmente eu não quero voltar aos códigos de conduta e a prestação de contas, já foi mencionado isso. E poderíamos pensar que há diferentes métodos de trabalho quanto ao código de conduta, etc. Mas quanto para a participação ativa dos membros do GAC, mas isso não é específico para o GAC, que haja alguns membros do grupo que sejam mais ativos do que outros. E poderíamos ter muitos motivos por isso. Um pode ser barreiras linguísticas ou talvez algumas questões psicológicas, mas basicamente devemos pensar em como superar essa dificuldade. E a senhora mencionou na sua contribuição sobre a percepção do GAC, que é muito importante, e eu acho que um dos fatores que poderiam melhorar a situação e que nós já praticamos em todas as reuniões praticamente, inclusive as de encerramento, e que sejam abertas. E temos observado que a preparação para a reunião do comitê do GAC era fechada, havia observadores, mas a única em que temos tido uma como fechada é a da redação do documento. Então, deveríamos ter mais marketing das nossas atividades ou fazer com que isso seja mais público? E essa é a pergunta, porque talvez não possamos ser mais abertos do que nós estamos sendo agora. Muito obrigada por esses comentários, Hungria. A Suécia agora. Muito obrigado, senhora presidente. Bom dia. Só nesse sentido, quero compartilhar com a equipe da TRT de que depois do IGF tivemos uma discussão sobre se deveríamos ter um foro aberto do GAC no próximo IGF com alguns apresentadores que expliquem o nosso trabalho e que respondam às perguntas. E estive muito entusiasta pensando que algumas respostas do que estiveram suportando isso, apoiando isso, e também porque muitas vezes não se mostra muito isso nas discussões do GAC. Já discutimos isso no GAC, os fóruns, e também teremos a oportunidade para fazer isso. Não devemos correr, ainda temos uns meses pela frente para essa ideia. Muito obrigado, Suécia. Eu me pergunto se realmente haveria algum benefício de termos um foro aberto para a comunidade da ICANN. Já ouvimos dos nossos colegas que a equipe da revisão já tem o feedback da comunidade gerando recomendações, e uma das recomendações é que nós expliquemos a nossa abordagem à comunidade, tudo que tenha a ver com melhorar a compreensão sobre o que é o GAC, o que são os membros do GAC. Tudo isso será em benefício nosso. Eu não vejo mais solicitações para falar alguma questão, algum ponto que não foi coberto. Não, Irã agora. Irã fala. Obrigada, senhora presidente. Só quero lembrar que poderia acontecer que sob certas circunstâncias particulares, situações particulares, o GAC poderia decidir ter uma sessão fechada sobre, em ocasiões muito limitadas. E isso não deveria ser interpretado como que nós não somos abertos, mas poderia ser benéfico para todos nós. E primeiro decidir ser claros para depois não confundir o mundo. Estamos bem em favor da abertura, mas poderia acontecer que sobre uma questão particular precisemos de uma reunião fechada. Então, isso deveria aparecer no método de trabalho sobre uma questão específica em que decidamos termos uma sessão fechada, mas sempre seremos abertos, então devemos sempre lembrar que não deveríamos excluir uma situação como essa de uma reunião fechada. Obrigada, Irã. Então, tenho solicitações do Reino Unido, Singapura. Não temos coberto ainda o processo de desenvolvimento de políticas e algumas das coisas que o GAC tem feito. Então, se tivermos algum comentário sobre essas questões, o Egito talvez possa atualizar com informações sobre esforços do GNCO e o grupo de trabalho de implementação e recomendações do GAC, e serão bem-vindas as suas contribuições. Agora, o Reino Unido. Reino Unido, só quero voltar brevemente para mencionar que, acerca da abertura das reuniões. Eu estou muito de acordo com o que disse o colega do Irã. Sim, claro que as reuniões devem ser abertas por default, mas pode haver instâncias excepcionais em que realmente seja útil termos reuniões ou diálogos fechados que nos permitam a livre troca de pontos de vista, sem evitar o risco das contribuições das pessoas sobre um tópico específico. Essa poderia ser uma situação. E a chave é garantir, depois dessa instância em que necessariamente devemos ter uma troca, uma reunião fechada, comunicar o que saiu dessa reunião para o mundo, os raciocínios que nos levaram à decisão final, por exemplo. Então, eu concordo muito com o que disse o representante do Irã, e também eu quero voltar para esse ponto sobre o CENTOIUM-S e também os foros abertos potenciais. Eu fui um daqueles que disse que deveríamos ter foros abertos do GAC no IGF para comunicar a função dos governos na ICANN, explicando também os tipos de prioridades, que assuntos atuais chave, etc. E então termos uma reunião no da ICANN nos fóruns IGF é uma boa ideia. No passado eu estava um pouco constrangido a respeito, em que pensávamos em construir, chegar a um consenso quanto ao comunique, e que depois desaparecíamos, sumíamos, voltávamos cada um para seus países, e era só isso, sem realmente explicar o raciocínio, a fundamentação dos resultados do nosso comunique, num tipo de diálogo para os assessores. Então, acho que aqui se encontra uma semente de uma ideia que vale a pena explorar. Então, que quando fomos concluir uma reunião do GAC, tenhamos um diálogo mais aberto e que expliquemos um pouco o processo e a fundamentação que nos levou a um comunicado determinado. Muito obrigada. Então, obrigada pelos seus comentários, Reino Unido. Agora, Singapura. Singapura, então. Obrigado, senhora presidente. Só um comentário sobre o 01 GAC 101 e como chegar a alguns dos governos daqueles que não são membros do GSO, e que esse grupo de participação global, GSE, e também certamente com a Secretaria com o GAC e a Secretaria da ICANN, e o FAD já colocou muito o acento sobre isso, essa participação, termos um grupo de participação global de múltiplos setores. E eu tenho certeza de que, enquanto aproveitamos os recursos desse grupo, o GAC com a Secretaria pode chegar a outros membros, especialmente os países em desenvolvimento, que não estão representados entre os membros do GAC. É muito difícil esperar que os países em desenvolvimento enviem representantes de governo para assistir às reuniões do GAC. E uma forma de chegar a essas reuniões regionais por parte dos membros do GAC é talvez em nível governamental ou em nível de TLDS. E talvez possamos trabalhar com grupo, com a equipe de participação global para chegar até essas essas regiões ou membros de países em desenvolvimento e explicar como é esse GAC 101 e as práticas do GAC e como podemos formular ou desenvolver políticas. Heather agradece. As próximas reuniões serão na Singapura, em que será uma grande oportunidade para fazer algumas atividades de extensão na sua região, por exemplo. Então, eu espero continuar pensando sobre isso. Agora, Egito e depois os Estados Unidos. Obrigada, Egito. E como já foi mencionado, o PDP é só equitativo que nós informemos o TRT sobre a nossa reunião há uns dias com o GNSO, com um brainstorming muito útil sobre questões que surgiram, sobre coisas específicas, e a fazer com que o GAC participe precocemente num PDP e também ter um enlace inverso com o GNSO, assistindo às reuniões do GAC. Também tivemos questões através de brainstorming em que concordamos criar um pequeno grupo de trabalho que poderia tomar decisões sobre duas coisas específicas. Primeiro, uma lista completa de questões que foram coletadas, depois propor algumas soluções que deveriam ser veiculizadas entre o GAC e o GNSO para obter feedback e depois termos alguns passos importantes para notificar na reunião da Singapura. Muito obrigada. Muito obrigada, Egito, diz Heather, agora Estados Unidos. Obrigada, senhora presidente, diz Estados Unidos, e também agradecida para grata com os colegas e as suas opiniões. Eu quero falar sobre os comentários últimos da Singapura, sugestão extremamente construtiva, e acho que se houver um enlace direito entre o que vocês propõem, o que estamos discutindo, e se há um grupo de trabalho em andamento, que é o grupo de estratégias e reuniões, esse grupo específico está observando, de fato, de como talvez incluir mais focos regionais nas três reuniões anuais e também mais reuniões que devem ser feitas em cada região. Então, essa é uma boa sugestão. Nós estamos nesse grupo de trabalhos. O GAC nos deu uma ideia realmente boa para dar feedback para esse processo. Então, devemos lembrar-nos disso. E, novamente, não queremos trabalhar em silos aí, isolados, mas ir unindo todas essas iniciativas. Então, muito obrigada ao comentário. Também quero comentar aos membros da TRT2 que não conseguiram estar aqui. Vocês estavam muito ocupados. Tivemos uma troca muito boa com o GNSO durante essa reunião em que eles voltaram e fizemos várias propostas a eles, e agora eles voltaram. E eu considerei isso como uma resposta muito bem considerada. Houve perguntas que tivemos que responder para fazer com que o trabalho avançasse. Então, com a Manaus, temos algumas ideias concretas ainda que vamos adicionar e vamos trabalhar com a Manaus junto com os grupos de trabalho. Quero garantir e eu quero explicar que estamos colocando tudo isso e levando para frente. Muito obrigada. Obrigada. Agora, eu só queria destacar quanto o PDP fala Alan Greenberg. sobre o PDP, que realmente tentamos fazer uma recomendação que fosse o menos prescritiva possível, e precisamos de oportunidades para que o GAC forneça opiniões precoces para o processo, para depois comentar sobre possíveis soluções, e não especificamos nada acerca disso, mas devemos encorajar a implementação disso antes de chegarmos a alguma recomendação. Agradece, Heather. Podemos encerrar essa sessão. Acho que estamos todos muito cansados. Há uma série de assuntos aqui que foram tratados. Tivemos uma boa troca com a equipe de revisão. Há muitas coisas, então, que para falar com vocês e com os colegas que virão para continuar com as trocas. E um lembrete para o GAC que é o período em que comentários públicos fica aberto até dezembro 13. Façam seus comentários para esse relatório e o objetivo é finalizar no final do ano, dezembro 31. Ok, muito bom e muito obrigada. E para o GAC temos 30 minutos para uma pausa para o cafezinho. Muito obrigada.